Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Abordamos hoje as mulheres artistas e mecenas. Durante séculos, o papel das mulheres na criação artística no chamado Antigo Regime era praticamente desconhecido devido à menorização do sexo feminino, justificada pela desigualdade natural entre homens e mulheres. Hoje, graças ao desenvolvimento dos estudos de género, começamos a conhecer alguns nomes que se notabilizaram em vários domínios da criação artística e que lentamente emergem das sombras impostas por anos de invisibilidade e por confinamento ao universo doméstico. Do papel das mulheres durante este longo período nos domínios da pintura, da literatura e do apoio às artes, se falará neste programa Encontros com o Património. São nossas convidadas Inês Gaspar Silva, licenciada em História da Arte pela Faculdade de Letras de Lisboa e mestre em Museologia e Museografia pela Faculdade de Belas Artes. É técnica superior do Museu Nacional de Arte Antiga e dedica-se à investigação no domínio científico da História da Arte. Zuzpina Raji, doutorada em História da Arte pela Universidade de Lisboa e de Bolonha. Dedica-se ao estudo das artes e arquitetura no século XVIII, focando as relações entre a Itália e Portugal, com destaque para o estudo do mecenato no feminino. Ivanda Anastácio, professora associada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, trabalha sobre literatura portuguesa dos séculos XVI a XVIII. Nas últimas décadas, tem-se interessado pela relação entre mulheres do passado e a cultura escrita. Entre as figuras que estudou, destaca-se a Marquesa de Alorna e outros estudos sobre mulheres do século XVI, a quem pergunto o que sabemos hoje sobre as mulheres criadoras durante o longo período do Antigo Regime em Portugal. Wanda Anastácio.
A verdade é que hoje sabemos muito mais do que sabíamos há 10 anos ou há 20 anos. O papel das mulheres antes do século XIX não era inexistente nem era insignificante. A questão é que a história não reteve aquilo que elas fizeram. E, portanto, exige neste momento, se quisermos conhecer o que é que aconteceu antes do século XIX, vamos ter que fazer pesquisa, vamos ter que ir para os arquivos, vamos ter que procurar as fontes e os documentos. Mas elas existiram, intervieram.
E é delas que vamos falar. Inês Gaspar, bem-vindo aos Encontros com o Património. Em Portugal, como sabe, além de Josefa Dóbidos, não existem praticamente referências a pintoras durante este longo período. A que se deve esta ausência? A real inexistência de artistas ou a sua invisibilidade inerente à sua condição feminina? É isto que nós temos?
De facto, existem, portanto, várias mulheres documentadas ao longo da história da arte em Portugal a praticarem, sobretudo, a pintura e o retrato em miniatura, portanto, desde o século XVI, XVII. Os museus com obras dessas mulheres, como é o caso do Museu de Arte Antiga, na qual nós temos o maior espólio de Josefa de Óbidos, mas não ficamos por aí, não é? Temos 17 obras de Josefa de Óbidos, mas temos, portanto, aqui uma cronologia de autoria feminina que vai até ao século XIX. No entanto, só temos 37 obras de autoria feminina num dos museus com uma das maiores coleções de arte. Não só as artes plásticas, mas também as artes decorativas. E neste campo, não é? Há muito trabalho ainda por fazer.
Connosco, nova convidada, Josepina Raji, uma historiadora de arte pela Universidade de Bolonha. Mesmo quando não eram protagonistas, algumas mulheres tiveram uma influência determinante no patrocínio à criação artística. Quem eram estas mulheres e desde quando em Portugal começamos a ver mulheres a encomendar espetáculos e a apadrinhar artistas.
E sim, o papel das mulheres em relação ao patrocínio e ao mecenato foi um papel importantíssimo, muito conhecido já para séculos XVI e XVII, mas a minha pesquisa em particular se focalizou sobre o papel das mulheres no século XVIII, que é um papel quase desconhecido em relação à introdução da ópera italiana, do teatro italiano em Portugal, e que as pesquisas que pude fazer em arquivos estrangeiros, propriamente em Viena, permitiram-me redesenhar de fato a função da rainha Mariana de Áustria, a mulher, a consorte de Dom João V, e da corte feminina, e daí um movimento que de fato difundiu a ópera e o teatro italiano na sociedade portuguesa.
Inês Gaspar, a olhar o universo artístico do Museu Nacional, a descoberta no Museu das Janelas Verdes da pintura de Louise Mauduit, cuja assinatura se encontrava oculta, evidencia a débil representação de mulheres artistas neste museu. Por que razão existem tão poucas artistas representadas na coleção do MNA e em museus com coleções de arte antiga? Inês.
Para respondermos a essa questão, temos que analisar um pouco também a proveniência da coleção, das coleções do Museu de Arte Antiga. Portanto, o museu foi fundado em 1884, enquanto Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia. Portanto, estamos a falar de um museu com 138 anos e temos, portanto, aqui uma proveniência bastante eclética. Grande parte das coleções vem da extinção das ordens religiosas em 1834 e depois uma outra parte da coleção descende das coleções reais. Portanto, temos aqui uma questão de probabilidades, e as probabilidades que nós tínhamos de ter obras com autoria feminina eram, portanto, muito parcas. E daí termos também a Josefa Dóbidos mais representada nas coleções do museu. E depois também temos que ter em conta o enriquecimento das coleções mais recentemente, no século XX, a partir dos legados, das compras e das doações. E a verdade é que a descoberta de uma obra de Louise Mauduit veio aqui ampliar estas possibilidades de estudo, que é o facto de nós termos nas coleções do museu uma obra que estava, portanto, oculta relativamente à verdadeira identidade, que era uma pintora mulher, enquanto a pintura estava, portanto, inventariada como uma pintura de quem não era, portanto, de uma autoria masculina, que era, portanto, de Baron Gerhard. Foi assim que ela entrou nas coleções do museu. Em 2021, a pintura foi para uma intervenção e tratamento de conservação e restauro no Laboratório José de Figueiredo e deu-se à luz, portanto, a verdadeira identidade, que seria, portanto, Louise Mauduit. Temos aqui uma circunstância que acontece várias vezes ao longo da história da arte. Portanto, para adquirir valor comercial, a pintura foi, portanto, tida por uma autoria que não era aquela que ela teria, não é?
Wanda Anastácio, na literatura, as obras de Mariana Alcoforado e da Marquesa de Elorna alcançaram uma projeção pouco comum. Foram casos esporádicos, ou os casos de escrita no feminino são mais numerosos? Como é este? Que situação é esta?
Os casos de escrita no feminino são muito mais numerosos em Portugal. Nas últimas décadas houve vários projetos exatamente direcionados para a pesquisa em arquivo de obras da autoria feminina, e o novo interesse que os estudos de género vieram trazer à história das mulheres também contribuiu para vir trazer à luz uma série de autoras. Neste momento, antes do século XIX, portanto até 1800, nós conhecemos ativas em Portugal e autoras de escritos, na maior parte deles preservados, cerca de 270 mulheres em Portugal. Portanto, não se pode dizer que o caso de Mariana Alcoforado, cuja autoria, a autoria definitiva das cartas que se conhecem, é bastante complicada, e o caso da Marquesa da Lorna sejam casos únicos ou esporádicos ou até exceções. Nós conhecemos obras de autoria feminina na cultura portuguesa pelo menos desde o século XV, e publicadas. As primeiras obras publicadas de autoria feminina são publicadas em 1516, no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende.
E nesses quase dois séculos separam a vida e a obra de Josefa de Óbidos e de Louise Mauduit, em Portugal e na Europa. O que é que mudou na condição feminina e na criação artística durante este período, Inês?
Portanto, haveria apenas duas possibilidades para termos uma mulher artista durante essas épocas que estamos aqui a falar. Ou, portanto, era uma mulher que tinha familiares, estava inserida, portanto, num contexto familiar propício à produção artística, ou seria, portanto, alguém ligada às ordens religiosas. E é o que acontece até que, no século XIX, as mulheres passam a ter acesso a uma educação artística. Em Portugal, só a partir da década de 80 do século XIX, é que a Academia de Belas Artes dá acesso a essas mulheres para se formarem, para terem, portanto, as mesmas formações artísticas dos seus congêneres masculinos. E, portanto, estamos aqui a falar de uma época em que o papel social da mulher se vai alterando, principalmente com a entrada no século XIX, porque o que temos são também mulheres que estão mais ligadas a uma classe social, portanto, a aristocracia, ou que, como eu já referi, fazem parte de um contexto familiar que propicia essa formação, como é o caso de Josefa de Óbidos, mas temos também muitos exemplos na história da arte, e em Portugal mais concretamente, por exemplo, na família que se dedicou ao retrato em miniatura de Viseu, os Almeida Furtado, e nós temos 8 miniaturas de Francisca de Almeida Furtado, mas depois temos aqui a possibilidade dessas mulheres começarem a ter um papel diferente, uma atividade artística que só se vai propiciar no final do século XIX. Portanto, era normal encontrarmos, portanto, mais mulheres ligadas a um contexto familiar artístico.
Giuseppina Raggi, uma nova questão. A chegada a Lisboa da rainha austríaca Dona Maria Ana, já foi aqui citada como esposa de Dom João V, veio dar um novo impulso ao mundo das artes, especialmente ao teatro. De que forma isso aconteceu? Que influência teve esta mulher no mecenato e no apoio à criação artística?
Sim, foi um momento importantíssimo pela transformação cultural, pela renovação cultural de Portugal, porque o mundo que trazia a rainha austríaca era um mundo profundamente já italianizado. Na corte imperial, ela era filha do imperador Leopoldo I, isto é, uma mulher da principal nobreza europeia, e a corte imperial de Viena, já desde o século anterior, era uma corte onde a cultura, a língua culta, por exemplo, era o italiano, porque todos eram apaixonados de música italiana, e os principais cenógrafos, compositores, cantores estavam a trabalhar em Viena. Quando a rainha chegou em Portugal e trouxe consigo uma corte di mogli austriaca, in parte, digamos, ficaram com ela aqui, e começou verdadeiramente um novo período da música, che sempre ovviamente attraiu a dinastia dos Braganças, che erano molto apaixonados pela música, mas nessa vertente nova e italiana.
A Wanda Anastácio trabalha sobre literatura portuguesa dos séculos XVI a XVIII. Como sabe, as mulheres letradas ou educadas eram olhadas com desconfiança em sociedades em que era comum a menorização do sexo feminino. mas não era assim em todos os estratos sociais. Em Portugal, como era a educação de rainhas, princesas e senhoras da nobreza?
Pois, nós achamos que ser mulher ou ser homem era a condição determinante para ter acesso à instrução e, no caso das escritoras, para as capacidades de saber ler e escrever. Mas, na verdade, o grupo social a que se pertence, a classe social a que se pertence, sobrepõe-se ao facto de ser homem ou ser mulher. De uma maneira geral, entre o século XVI e o século XVIII, mesmo no século XVIII, que é uma época em que há uma grande discussão por toda a Europa acerca da necessidade ou do interesse que poderia ter a instrução das mulheres para o progresso social, ainda se acha, continua a achar-se, que se o destino das mulheres é serem mães e esposas e ficarem restritas ao espaço doméstico, então não valia a pena, não era muito necessário que soubessem ler, escrever ou eventualmente saber apenas os rudimentos da leitura e da escrita, com a justificação de que as mulheres são as primeiras educadoras do ser humano porque são mães. Mas, na verdade, quando se pensa, isto desde muito cedo, que uma mulher possa vir a ter responsabilidades políticas, por exemplo, possa ser regente na ausência, na minoridade dos filhos, ou possa ter que tomar decisões políticas na ausência do marido, ou até em situações menos complicadas, como seja ter que administrar bens, ter que comprar e vender propriedades, etc. Então, nesses casos, achava-se que era muito importante que soubessem, que tivessem acesso à cultura escrita e, inclusivamente, tivessem acesso às línguas da cultura erudita, como, por exemplo, o latim e depois, dependendo das épocas, o latim e o castelhano, o latim e o francês e assim vai. E, portanto, quando olhamos para este período, que também se convencionou a chamar o período moderno, entre o século XVI e o século XVIII, mas que começa um pouco antes, é bom pensar realmente não apenas em termos da categoria de género, mas cruzar, interseccionar, como se costuma dizer, essa categoria com outras, para tentar perceber o que é que condiciona ou o que é que propicia o acesso das mulheres à instrução. Há pouco a Inês falou da dificuldade que as mulheres tiveram durante séculos para ter acesso à própria aos conhecimentos técnicos que lhes permitiriam pintar, não é? E realmente é muito semelhante o que acontece com as escritoras, quer dizer, a instrução é doméstica e realmente mesmo as mulheres que vivem em ambiente conventual, de facto, ou tinham aprendido a ler, a escrever e qualquer outros conhecimentos antes de entrar para o convento, ou dentro do convento era muito pouco aquilo que lhes ensinavam, nem sequer latim lhes ensinavam.
A Inês dedica-se à investigação no domínio científico da história da arte. Como sabe também, a Itália são vários os exemplos de mulheres pintoras que desde o século XVI alcançaram o reconhecimento dos seus pares e da sociedade. Trata-se de casos excepcionais, pergunto, ou temos conhecimento de situações análogas na Europa do Renascimento? Inês.
A situação da historiografia da arte e como temos tratado, portanto, estes temas é que não tem sido, digamos assim, mais esclarecida e temos, portanto, uma narrativa da história da arte que está, portanto, direcionada para um olhar masculino. Já desde o século XVI, portanto, o primeiro influencer da história da arte foi, portanto, Giorgio Vasari e são referidas, portanto, várias mulheres nas suas vidas, portanto, uma das obras biográficas de artistas dessa época e muitas das mulheres que estão referenciadas, o olhar para estas artistas é do ponto de vista biográfico e não tanto do ponto de vista da obra. E temos sempre aqui também que ter em conta o conceito de grandeza e de gênio que a história da arte tem cultivado e vamos até ao final do século XX e temos as grandes bíblias da história da arte como a de Gombrich, por exemplo, em que não aparece nenhuma mulher pintora e sabemos, portanto, que elas existem, que estão lado a lado com homens, e temos o caso, por exemplo, de duas grandes artistas italianas, que o Museu do Prado há pouquíssimo tempo fez uma grande exposição, portanto, Lavinia Fontana e Sofosniba Anguissola, em que são duas artistas italianas e elas, portanto, como é que eu posso dizer, admiradas por homens. A própria Anguissola, o Miguel Ângelo tinha, portanto, afeição à sua obra, e estas artistas também tiveram, tal como Luís Mauduit, esse anonimato até há bem pouco tempo.
Josepina, observemos um facto exemplar da história da arte em Portugal. A existência de uma corte no feminino foi de alguma forma responsável pela promoção da mítica Real Ópera do Tejo? E que consequências teve a sua destruição após escassos 7 meses depois do terremoto de 1755?
Sim, posso dizer que pela nova imagem que podemos ter da vida musical promovida pela corte femminile di Marianna di Austria, todo o movimento che depois levou à construção da Ópera do Tejo pelo filho Dom José I tem as suas raízes na primeira metade do século XVIII. Dom José, tal como Dona Bárbara de Bragança, participava à vida teatral e musical da corte, e a rainha Mariana de Áustria introduziu, a mãe deles, introduziu essa maneira, não só uma educação de música, eles eram eram músicos, principalmente Dona Bárbara, isto é sabido, de grande nível, mas também ensinava em espetáculos obviamente inspirados aos espetáculos operáticos e também nas danças, e toda essa vida de corte teatral fez com que quer Dona Bárbara de Bragança, quer Dom José I foram depois um dos principais promotores da vida dos teatros, quer na Espanha, quer aqui em Portugal.
Wanda, vamos ao epicentro da questão. A mulher circunscrita ao universo doméstico era tradicionalmente remetida ao seu papel de esposa e mãe, mas era também, em simultâneo, diabolizada como provocadora e manipuladora, levando os homens à perdição, assim se diz. Como se justifica esta dicotomia? Que relação poderá ter com o escasso acesso das mulheres à instrução? Era isso o que acontecia, Wanda?
Eu acho que isso é transversal a todas as áreas. É claro que as competências da leitura e da escrita nós hoje consideramos que são básicas, vivemos no mundo da escola obrigatória e da escola universal. Mas isso passa-se, como vemos, em relação à música, passa-se em relação à pintura, passa-se em relação à escrita. E quanto à visão da mulher como um ser diabólico, tem uma história muito antiga que podemos fazer remontar às sociedades pré-cristãs até, não é? Até ao mundo greco-latino. Portanto, há uma longa tradição de minoridade e de apagamento daquilo que as mulheres fazem, e uma longa tradição de querer remetê-las realmente para a casa, para a maternidade e para a cozinha.
Mas as mulheres são sedutoras?
Pois, isso é o ponto de vista masculino, não é verdade? Se calhar
eu estava a tentar não me comprometer.
Sim, mas serão. O que a história do período moderno nos mostra e aquilo que se conservou foi uma quantidade de discursos do ponto de vista masculino acerca daquilo que as mulheres devem ou não fazer, podem ou não fazer, e uma grande vontade de controlar todos os aspectos da sua vida. Mas a história das mulheres também é uma história da resistência a essa vontade de controle. E, portanto, há sempre vamos encontrar alguém que escapa, não é? E também sempre vamos encontrar a possibilidade de vias alternativas para aceder ao conhecimento, aceder ao saber, aceder à técnica.
E nos nossos dias estamos numa linha a conseguir mudanças substanciais no pensamento e na ação?
Temos imensa vontade, não é? Há pelo menos dois dos objetivos sustentáveis para o desenvolvimento das Nações Unidas que referem a igualdade e a paridade. E não faltam esforços, mas nós olhamos à nossa volta e olhamos para as estatísticas e se calhar ainda não chegámos lá.
um grande mas. Josefina, de alguma forma, poderemos considerar que o mecenato e a promoção das artes permitirá às mulheres um meio de se expressarem, ainda que de forma indireta? Temos conhecimento de mulheres atrizes ou cantoras no período barroco? Ou também aí era um espaço reservado aos homens?
Não, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. As artes, seja como for, sempre permitiram às mulheres de se expressar, mesmo com todas as limitações que o controle de uma sociedade muito patriarcal as limitava. Mas acho também que, voltando ao discurso que acabou de fazer Wanda, temos que pensar como a narrativa da história foi sempre uma narrativa a partir de um olhar masculino. Por exemplo, em relação às atrizes, às cantoras, não é? Ativas até em Portugal, na primeira metade do século XVIII, parece que elas quase não tinham existido, mas havia grandes músicas que eram as paguete ou paquetas, dependendo do nome, da portuguesação do nome, e eram muito admiradas, e não só pelos homens, mas pelas mulheres que iam ao teatro. Isto é, tem toda uma história que temos que reescrever, e não é a história dos homens que olha para as atrizes só como objeto de sedução, e isto está confirmado durante o século, pelo menos a primeira metade do século XVIII, quando, por exemplo, havia a possibilidade das mulheres de entrar em cena. Depois, para a segunda metade do século XVIII, não foi assim, porque Dom José I escolheu um modelo romano de teatro, estou a falar do teatro de ópera, e que utilizava os castrati e não utilizava as mulheres. Mas isto é mesmo, por exemplo, uma escolha de gosto. E a historiografia portuguesa muitas vezes só fala no ciúme e na perigosidade, no perigo das mulheres de ser sedutiva. Mas, de fato, era também uma escolha de gosto, de tipo de teatro. E na primeira metade do século XVIII, as mulheres gostavam de ir ao teatro público para ouvir outras mulheres cantar.
Inês, estamos já a avançar para o final do programa. O confinamento das mulheres ao universo doméstico levou-as, por vezes, a enveredar por formas de expressão artística consideradas menores, como o bordado, as rendas, a pintura de miniaturas, embora mais uma vez fossem atividades reservadas às classes mais elevadas. Era assim, de facto, Inês? Existem géneros artísticos femininos? Como se expressavam?
Sim, existem géneros femininos porque existe, portanto, uma limitação dessas mulheres se expressarem plasticamente. Portanto, as mulheres que tinham uma educação artística doméstica, normalmente, portanto, era comum aprenderem a praticar através de modelos. E, por isso, era muito mais fácil a aprendizagem através, por exemplo, do retrato em miniatura, ou da gravura, ou do desenho, ou mesmo da pintura de natureza morta, do que de grandes géneros, por exemplo, de pintura de história, ou de pintura retabular, que exigia, portanto, uma aprendizagem anatómica que não tinham, devido, portanto, à falta de acesso que tinham académico para praticar, porque a grande limitação é, portanto, o estudo do modelo nu ao vivo, e é por isso também que as academias não propiciavam a educação e a abertura às mulheres.
Três últimas questões para as minhas três ilustres convidadas. Começo por si, Wanda Anastácio. Os estudos de género começam a envolver cada vez mais as investigadoras e a despertar o interesse de vários públicos. O que falta fazer neste domínio? Tudo?
Talvez não tudo, mas penso que o principal é que o público se aperceba de que a história das mulheres não é uma história só para mulheres. Não é uma questão de mulheres, é uma questão de toda a sociedade. E que quando estamos a falar de quando as mulheres são apagadas da história, todos perdemos. Há um desperdício de talento, um desperdício de conhecimento e um desperdício também na nossa maneira de ver as coisas. Eu penso que é isso que falta, é que as pessoas percebam que a história das mulheres faz parte da história da humanidade, como a história dos homens, como a história das crianças, como a história das pessoas comuns. E se até hoje nem as pessoas comuns, nem as mulheres, nem as crianças apareceram nos grandes manuais de história, se calhar alguma coisa há a fazer. Mas não é porque não tenham existido, nem é porque não tenham importância. Porque sem nenhum desses grupos sociais não existe sociedade.
Giuseppina Raggi, uma investigadora italiana. E a questão é esta para si. Como dar voz às mulheres que nos antecederam no domínio da criação artística?
Preciso, de fato, fazer uma investigação muito aprofundada, porque, como dizia, a narrativa principal é unívoca. E então, no que diz respeito ao período que eu estudo, o Antigo Regime, é de fato necessário ir recuperar e ler até com outros olhares os documentos, porque é a nossa modalidade de ver a história que também nos permite de trazer dos documentos que temos
uma realidade. Uma italiana pode ver de modos diferentes que uma portuguesa?
Em geral, acho que todos podemos ver coisas, digamos, similares a partir de um interesse comum. O que na minha experiência, digamos, tive a sorte de experimentar é que, como italiana, eu partia com outra visão das mulheres e das mulheres no campo das artes. E isto ajudou-me, por exemplo, a fazer-me a pergunta prima, que desencadeou toda a minha investigação, é como é que uma rainha austríaca não chega em Portugal, vive 42 anos em Portugal e não se interessa da ópera. Fui atrás dela, fui a Viena e encontrei o mundo. É só a pergunta. Às vezes nós não fazemos as perguntas porque não colocamos as perguntas certas.
Estão a ser colocadas as perguntas certas, estamos já no final do programa.
Eu acho que colocando mais perguntas e pondo nas perguntas, ao centro das perguntas, as mulheres ou por exemplo, essas novas visões, os grupos que não faziam parte da história, os afrodescendentes, os escravos, as pessoas normais, o povo, aí vamos descobrir, os documentos falam, é preciso procurar dentro dos documentos essas pessoas que estavam invisibilizadas. Eu tive a sorte de lidar com uma rainha, então foi invisibilizada, mas foi
mas
sempre
é
uma grande rainha.
Interrogar os documentos, mesmo quando se trata de rainhas, não é?
Mas é preciso
interrogar o documento.
É preciso ir atrás e buscar porque e fazer uma pergunta. Como é possível que alguém não deixou um rastro? E deixou muitos.
Para fechar mesmo, Inês Gaspar Silva, a velocidade das gerações e do debate de género vão trazer novos ventos na democracia que vivemos?
Claro que sim, e os museus têm que ser um reflexo disso mesmo. Nós temos que nos sentir, portanto, identificados e representados nos acervos também dos museus. Eu acho que isso parte, portanto, da educação. Eu, quando me formei em História da Arte, não me recordo de ter sido, portanto, estudado nenhuma grande mulher artista, mas acredito que hoje em dia este debate já tenha, portanto, mais presença e afirmação nas universidades. E se o público mudar, os museus vão ter que mudar também. Portanto, isto é tudo uma questão também de educação e de debate público.
E deixem-me a última pergunta para mim, que não respondo, mas gostaria de saber se o feminismo responde melhor a estas questões.
Eu acho que os estudos de género vão ajudar a responder a estas questões, alertando a sociedade para elas e havendo também aqui uma descomplexificação do que é o feminismo, que muitas vezes é mal interpretado e tem que ser mais esclarecido e debatido para que todos façamos parte do feminismo e não apenas mulheres a estudar escritoras, mulheres a estudar pintoras. Portanto, todos temos que sentir que é o nosso papel e que temos que também contribuir para isso, independentemente do nosso género.
Giuseppina, a mesma questão.
Sim, acho que, digamos, dentro do feminismo, o feminismo foi fundamental, mesmo o feminismo histórico, e que agora as mulheres cada vez mais estão envolvidas nesse debate. E eu acho, pessoalmente, eventualmente sou muito otimista, que cada vez mais também os homens, percebem como e se envolvem numa visão da história muito mais ampla, muito mais, com muita mais vozes, e que cada vez mais nós conseguimos introduzir uma nova voz na narração da história, aquela história se enriquece, não perde verdade, mas verdadeiramente nos permite de entender o passado e o presente.
Wanda, e os homens, que papel têm aqui?
É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, mas penso que talvez não devamos fazer essa dicotomia quando estamos a trabalhar sobre a história da cultura ou quando estamos a pensar em termos de história da humanidade. Os homens também têm que estar interessados em saber o que é que aconteceu no passado. Nós precisamos de uma memória em que todos estejam representados. Penso que é por aí.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.